Sejam bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast. Nesse programa falaremos de um dos grandes jogos da história dos games, aquele que é amado por uns e odiado por outros, Mirror's Edge.
I love this game.
E para falar de Mirror's Edge, eu sou a Taliba e está aqui a Lepitex.
Eu sou do grupo dos outros.
Nossa! Dois pés no peito.
Ai, caramba. E ele, o mito do Noobscast, Ariel.
E aí, pessoal, eu gostei do jogo, mas se trocar Fate pelo Sonic dá tudo na mesma.
Ai, você roubou minha piada!
Mas não acredito!
Que merda, cara.
Não, a Fate ela só corre rápido porque ela usa a sapatilha do Sonic.
Nossa, vocês estão pensando igual, hein? É. Algo está errado, algo está errado.
E ele, o ninja da madrugada. Christopher.
E aí, pessoal? E, Ariel, preciso dizer que eu ia fazer um comentário parecido, cara, e envolver Sonic nesse jogo. Ah, é, mas finalmente, né? Finalmente, vamos falar sobre esse jogo que passou um pouco do tempo, né?
Mas estão cogitando dois aí, então.
É, então, estamos na beira de um anúncio do dois. Então ainda há tempo, ainda há tempo.
Estamos um pouquinho fora do tempo que quando saiu o Mirror's Edge não tinha saído o primeiro no Noobscast, né?
É.
Mas só pra comentar aí, geralmente eu sou o último a falar, todo mundo me rouba piada, né? Pelo menos uma vez aí eu tenho que roubar a piada de alguém, né?
Mandou bem.
É, mandou médio, eu acho.
Roubou a piada logo de dois, cara. Muita eficiência pra uma pessoa só.
Ou falta de criatividade de todos, né?
Não queria dizer isso pra não humilhar ninguém.
Sim, gamers, vamos falar deste jogo que veio para quebrar paradigmas, Mirror's Edge. Será
ou
que
não,
conseguiu?
Né?
Exatamente. É. Mas vamos bater um papo depois de alguns recados.
Ah, que mentira.
Que mentira foda.
Sim, amigos. Sim. Você está ouvindo o podcast de games do blog Noobs? Qual é o site do Noobs?
www.noobs.com.br.
E para seguir o Noobs no Twitter para saber das novidades do mundo dos games?
@noobs_games, Noobs com Z.
E para mandar um e-mail, para trocar um ledo com a gente?
Só faltou você, Cris.
Não sei, pergunta difícil, velho.
noobscast@gmail.com.
E o Christopher me manda e-mail todo dia, cara.
Cara.
Ah, é aquele e-mail, velho.
Nossa, velho.
Eu pensava que tinha dois. Pensava que esse aqui era pro pessoal interno, assim, e...
Nossa, velho.
Eu sabia, velho, não sabia.
Pessoal, é pro pessoal interno do Brasil.
Ah, tá.
Ah, então o Clef Beats tá fora?
Não, o Clef Beats é o único que pode, porque ele é...
Seu melhor amigo.
Melhor do mundo.
Manda um abraço, então.
Bom, Marcelão, parceiraço, velho.
E você também pode nos curtir no Facebook, isso é uma coisa legal que ajuda pra caramba a gente, você não tem ideia como fazer.
facebook.com/noobsgames.
Ou se não, você vai na página do Noobs e dá um like.
Que seria?
Curtir.
Ah, tá enjoado, hein?
É, cara, eu fui pros Estados Unidos e agora só falo inglês, tá? Se quiser conversar comigo, liga o tradutor do Google aí, vai.
Ai, galera, sem enrolação, vamos direto ao programa. Fight! Desenvolvido pela EA Digital Illusion CE, ou simplesmente DICE, e publicado.
É disso ou é DICE?
É DICE, velho.
Caraca, Taliba.
Não, cara, não tá, disse? Não tá tão errado assim.
Não, aqui pro Brasil, beleza.
DICE.
DICE.
Mesma coisa do Kyler Stint, cara.
Nossa, não, não.
É
não,
a mesma
não,
coisa.
Não é, não.
Sabe o... DICE, Kyler. É não, o mesmo não, princípio, não. Cara. Não, tá errado, a gente sabe que tá errado. Mas
sabe uma coisa que eu fiquei pensando esses dias depois que você falou isso, cara? Por que que o I é I, mas você fala Killer Instinct, mas você fala Final Fantasy?
Então, cara, é isso que eu tô
falando. Então, é porque não... É muda, né? É foda de saber. É complicado.
Alguém que seja professor de inglês aí que possa nos ajudar, responda, comente no tópico pra gente poder entender.
Por que que tudo junto escreve separado e separado escreve tudo junto?
Desenvolvido pela EA Digital Illusion CE, ou DICE, e publicado pela Electronic Arts, chegou ao mercado o jogo em primeira pessoa de ação e aventura Mirror's Edge. O game chegou em novembro de 2008 para PlayStation 3 e Xbox 360 e em janeiro de 2009 para PC, prometendo trazer algo novo ao mundo dos games, um novo conceito em aspectos visuais e de jogabilidade. Antes de entrar no game em si, meus queridos casters, eu acho importante para os ouvintes que não conhecem, nós darmos uma breve explicação do que seria parkour.
Você combinou com alguém de essa pessoa explicar agora?
Não, ele não combinou com ninguém.
Ah, então vamos deixar ele explicar.
Não combinei porque é uma coisa que todo mundo sabe, é uma coisa
não,
de...
Não.
Vou com o Chris, né?
Foi o parkour é um esporte que você pula nas paredes, que quem inventou foi um francês, por isso que é parkour. É um carinha, acho que fez até um filme da hora lá, que ele ficava correndo pelas paredes também.
Não, na verdade a origem do parkour vem da guerra, né? Esse cara que você tá falando aí é um dos grandes expoentes do parkour moderno, mas não...
Não foi... É,
tá sabendo bem, Alessandro?
Ah, não, é porque o que eu conheço do parkour, você não, nem isso você sabia.
Eu sabia sim.
E qual é o filme que o cara fez?
Inclusive os caras chamam de Le Parkour.
Ai, cara...
Ariel. Agora o filme eu não sei, cara.
Ariel, você...
Não,
você tá
vai...
passando vergonha, não.
Não. Você que começou com a...
A única informação que você adicionou foi o Lê, cara?
Eu não terminei de falar.
Mas você tá passando vergonha porque você quer, cara.
Ele tá tentando jogar a vergonha dele pra cima de mim, não é possível.
Não, é o que eu sei do Le Parkour.
O Le Parkour foi essa arte que o Aleptex citou, né? Que é a liberdade e tal, que tinha como objetivo você ultrapassar obstáculos usando apenas o seu corpo.
Pular na parede, cara. Pular nas paredes. É isso.
E o Le Parkour moderno tem dois grandes expoentes que eles começaram a divergir. Um ficou mais ao lado da filosofia, que tem um quê, uma inspiração de artes marciais, e outro começou a incluir movimentos artísticos, ginástica artística e tal. E eles começaram descendindo, e esse movimento mais artístico, com acrobacia, mortal, acabou sendo batizado de Free Runner.
Cara, eu fico puto com essas coisas, cara. É só pular na parede, não tem filosofia, não tem mais nada, cara. É só pular na parede.
Homem-Aranha sem teia.
Esse é o foco.
Que inclusive, nós vamos colocar aqui no nosso post o trailer do no filme do novo Homem-Aranha, que é em primeira pessoa.
Puta,
que é verdade. Idêntico a algumas cenas do Mirror's Edge.
É igual, cara.
É igual, né, velho?
Ariel, idêntico quer dizer igual também, cara.
Não, idêntico quer dizer parecido.
Ai, meu Deus do céu.
Inclusive...
Ô, Taliba, não, comenta isso, por favor, cara. Comenta isso, por favor. Idêntico quer dizer parecido. Taliba, por favor, comenta isso.
Eu gostaria que o Chris comentasse.
É porque eu acho que meu comentário não vai ajudar vocês, porque eu tô do lado do Ariel.
Aí, ó! Tá aí, ó!
Não, mas é parecido, mas é parecido num nível que quase não dá pra distinguir, não é? Então, é isso.
Peraí. Ó, dicionário. É. Idêntico, que se apresenta perfeitamente igual ao outro. Desculpa, gente. Ariel, você tá passando vergonha porque você quer e o Chris foi na bota, é foda.
Não, mas é o que eu achava,
não,
né?
Não.
Eu vou desconcordar comigo mesmo, né? Eu pensava isso e não vou falar, não. Não é... Não é o que eu penso.
Ai, meu Deus, acho que a gente vai trazer convidados para o próximo Noobscast, professor infantil do primário.
Tá precisando, hein? O Ariel, tá precisando, hein, cara?
É, inclusive tem o Nerd Office, que é o pessoal do blog do Jovem Nerd, eles fizeram uma comparação bem interessante, a gente vai colocar também aí o linkzinho do post pra vocês darem uma olhada, mas a cena do Homem-Aranha, meu amigo, é o verdadeiro Mirror's Edge, né, Mirror's Edge já quebrando paradigmas, fazendo
é
escola.
É igual, não idêntico, é igual.
Fazendo escola. Assim,
seria interessante um game do Spider-Man com essa mecânica do Mirror's Edge, né?
Ah, cara, não viaja, não.
Por que não viaja, mano? Alessandro tá foda.
O Ariel não sabe se divertir, cara.
Eu não sei. Essa frase aí que eu falei pra ele marcou, cara. Puta merda.
Ele só fala isso, cara. 30 anos.
Ah, é?
Ele falou, eu falo, ah, Ariel, não curti muito esse jogo. Cara, você não sabe se divertir, cara. Porra, não é isso, cara. Eu tenho direito de não gostar de um jogo. Não, não. Você não sabe se divertir.
É, eu não tô sabendo me divertir com Black Ops agora.
Com razão.
Eu quero pedir desculpas publicamente por não ter jogado Mirror's Edge.
Então,
eu só vou trollar nessa porra, vou só zoar o Ariel.
Eu?
É, vou ficar te zoando no cast, porque...
Você tá achando que sabe minha opinião sobre o jogo, então,
não,
né?
Eu vou discordar com tudo que você falar, cara.
Ah, então beleza, eu vou usar isso a meu favor.
Eu vou falar assim, nossa, Ariel, puta, não tem nada a ver isso. Viajou, não, mentira.
Não, Aliptex! Diga ao nosso público que você tinha Mirror's Edge no seu computador, mas não deu segmento, por quê?
Não, a minha história com o Mirror's Edge foi a seguinte. Veio o nosso amigo Ariel aqui em casa, falou, trouxe uns jogos aí pra você jogar, pá, já que eu tava muito tempo parado. Aí ele trouxe Call of Duty, Modern Warfare 1, isso mesmo. Trouxe o Gears of War, o 1. Trouxe o... Ai, qual que era o outro? Splinter Cell Conviction. Era o Conviction, Ariel?
É o Conviction.
Conviction, que ele não conseguiu fazer funcionar. Mas tudo bem, totalmente entendível, porque... Não sei. Aí ele trouxe o Mirror's Edge. Aí eu falei assim, não, vou jogar o Call of Duty primeiro, porque acho que é o mais da hora. Aí depois eu vou ver qual é que é desse Mirror's Edge aí, pra, sei lá, né, jogar diferente. O Ariel falou que é da hora pra caralho e tal. Falei, beleza. Terminei o Call of Duty quando eu fui jogar Mirror's Edge, cara. Eu não consegui passar do treinamento. Eu achei uma merda sensacional.
Nossa, que... Nossa. O Sandro é muito preconceituoso, velho. Passou do treinamento.
Aí eu falo a frase que já está marcada pro Alessandro. Ele não sabe se divertir.
Olha, veja bem, eu tenho uma opinião formada sobre as pessoas que gostam do jogo. Eu acho que, cara, vale a pena você jogar pra quem gosta. Só que pra quem não gosta, não vale, cara.
Pra quem gosta do quê?
Do jogo, do Mirror's Edge.
Mas se você não passou do treinamento, como é que você pode ter alguma ideia?
Não é que tô dizendo que eu não passei porque eu não consegui.
Você não passou por falta de habilidade, irmão.
Não foi porque eu não consegui passar. Eu achei muito ruim. Eu passei, até comecei jogando lá. Mas achei muito zoado, cara. Não consegui. Falei, não. Ainda o Chris tá falando aí porque ele começou a jogar agora, mas ele falava assim pra mim, né? Alessandro, não joga isso, cara. Tem tantos jogos mais da hora. Joga. Você lembra disso, Chris?
Eu acho que eu lembro.
Ah, eu quer saber, eu acho. Cara. Vou na...
Não, mas é porque comparando com os outros que você tinha aí também, né?
É.
Que nem o caso do Darksiders lá.
Aff, é.
Que quer dizer, não sei se é bom ou ruim, mas comparando com os outros eram...
Bem melhores.
Então, mas o Mirror's Edge não é, eu não achei ruim, não.
Bom, o que acontece, minha galera? O Mirror's Edge, ele é um jogo de parkour em primeira pessoa e a produtora queria quebrar paradigma, queria trazer uma coisa totalmente nova. O produtor Owen O'Brien disse assim, queremos mudar a maneira que os jogadores são capazes de se mover em primeira pessoa, sem restrições, sem serem bloqueados por barreiras simples como paredes e muros. Queremos permitir ao jogador se mover como uma pessoa real, com a habilidade de correr, pular, saltar e deslizar, de modo que nunca foi visto em jogos de primeira pessoa até o momento.
Puta, você não devia ter lido isso.
Meus queridos casters, eles chegaram ao objetivo deles?
Eles não, em parte.
Pra mim, não chegaram.
Ah, o movimento padrão dos jogos de FPS tá ali. Uhum. Mas a parada de saltos, dela se agarrar e tal, a maneira que ela corre. A ideia foi boa, mas faltou ainda uma execução melhor, né?
É, verdade.
Ou seja.
Não.
O jogo não é uma bosta.
Não.
Eu não sei o que vocês acharam. Eu, antes de gravar, né? Eu sempre dou uma lida em alguns reviews sobre o jogo e tal, pra ver se me acrescenta alguma coisa. E aí. Eu li em vários reviews que você em 10 minutinhos pega o controle. Cara, fazia muito tempo que eu não vi um controle tão difícil de dominar, cara. Eu tive muita dificuldade, cara. Vocês também tiveram essa dificuldade ou eu que tô defasado?
Eu joguei no PC.
Ah, tá. Que também... Todo mundo fala que é um jogo que é bom você jogar no PC, né? Eu joguei no PlayStation 3.
É, então, diz a lenda, né, que FPS sempre... FPS entre aspas, né? Porque não é um shooter, né? Mas a visão, né, é melhor sempre Disperso. Você jogar no PC, é.
FP.
Uhum. FP.
FP. FPP, eu acho.
FPP, é. Frente Person Parkour.
Nossa. Que bosta.
Olha, Alessandro, cara, ele não dá risada de nenhuma piada de ninguém, só dele.
Não, desculpa, Ariel, se eu não dei risada dessa piada. Desculpa. Oh,
peraí, pede desculpa pro Chris, cara. Chris fez.
Na verdade. Hã?
Não, mas eu vou tentar.
Não, o P que eu acrescentei não é de parkour, na verdade, é de platforming.
Aí,
o
Ariel já tá viajando.
Oh, mano, isso
mas é, dá mais ou menos na mesma, né? Nesse caso.
Não.
Então, mas a experiência com os controles pra mim foi tranquila, porque o mouse ali ajuda muito pra visão, né? Uhum. Eu não joguei nenhum dos consoles. No Xbox e no Play, você controla a câmera com o analógico direito, Liba? Ou Chris? Que o Alessandro não conta.
Você corre com o analógico esquerdo e olha com o direito.
É, então, é bem mais...
Então, porque normalmente jogos de FPS, pra mim, né? Porque o Ariel já se acostumou. É mais fácil jogar no PC, justamente pelo fato de você poder controlar a câmera pelo mouse.
Uhum.
Acho que deve ser nesse mesmo estilo, sabe? Uhum. Essa dificuldade, então, soa normal pra mim num FPS.
Não, mas tem uns FPS que você joga tranquilamente. Eu joguei o Red Dead Revolver, joguei o GoldenEye 007, o novo e o antigo. Você joga no controle é tranquilaço.
Mas peraí, mano, o Red Dead Revolver é em terceira pessoa, muda um pouco.
Vou trocar essa parte, esqueci.
O GoldenEye é no Wii, cara. O GoldenEye é no Wii, no você controla como se fosse um mouse, né?
Não, mas no Wii eu joguei com o controle do GameCube.
Ah!
Eu joguei com os dois controles, né? Mas de um, quando eu fui jogar de um, joguei com o controle do GameCube. Foi de boa, cara.
Mas então, acho que depende do jogo mesmo, porque o Alessandro falou aí que eu me acostumei, mas o que eu me acostumei foi jogar no DualShock, jogos de FPS, tanto que eu tô jogando Black Ops. Não tô tendo dificuldade nenhuma pra jogar. Há um tempo já que eu tô jogando FPS nos consoles e tô me dando bem.
Uhum.
Mas tem alguns jogos que são mais... A visão é mais dura, né? O Killzone 2, por exemplo, teste que eu fiz com ele foi estranho, cara. Tipo, é pesada a tela. Eu acho que o Mirror's Edge entra na mesma pegada, né?
Pode ser.
É, não sei. Eu sei que eu achei muito difícil.
Só, desculpa, Lívia. Só lembrando que a DICE, né? A produtora, ela é a produtora que faz o Battlefield, né?
É.
Toda a série Battlefield. Então, eles têm uma experiência vasta com esse tipo de visão. Uhum. Talvez por eles não quererem mais fazer esse tipo de jogo, de FPS padrão, que eles inventaram o Mirror's Edge, né?
Então, mas falando da jogabilidade, um dos grandes objetivos deles foi quebrar com paradigmas e trazer uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Será que esse objetivo ele foi conquistado?
Talvez.
Eu acho que sim.
Ninguém nunca tinha visto um jogo desse estilo, um FPS, que você não tem uma arma na mão, cara.
É.
Só aí já é uma coisa nova.
É, né, então, mas eu acho que o jogo não é um FPS. Não,
mesmo
não
é. Porque FPS é first person shooter, né? Então você fala, porra, tem arma. Né?
Mas o jogo não dá pra categorizar ele como FPS. Eu acho que tá mais com adventure.
Não, mas é como é primeira pessoa, né, cara? A gente já liga diretamente aos jogos de primeira pessoa que todos têm arma. Então os caras pensarem num negócio desse já é bastante diferente.
E interessante é que geralmente quando essas coisas novas acontecem, né? Esse tipo de atitude no mercado, na indústria, sempre é copiado de alguma maneira. E não, Mirror's Edge não foi, além do trailer do Spider-Man, né?
Você acha que ele não influenciou em nada?
Mas sabe um jogo que
talvez tinha ele influenciou, antes? Hein, cara?
Eu acho que influenciou algumas coisas sim, cara. Tipo, tem esse novo shooter, o Brink, que o pessoal faz muita referência. referência ao Mirror's Edge, porque ele trouxe, é um shooter, o forte dele é o shooter, mas com alguns movimentos de parkour, não sei o que, eu acho que ele trouxe alguma coisinha assim.
Mas agora, eu vi uns vídeos dos FPS atuais e que eles estão fazendo uma coisa muito parecida com o Mirror's Edge, coisa simples, né, você pular um muro, você consegue ver o seu corpo, entendeu? Eu acho que isso pode ter vindo do Mirror's Edge.
Isso aí começou no Fear. O Fear foi o primeiro a mostrar o corpo, assim. Você olhava pra baixo e você viu a perna do cara.
Mas do jeitinho... Uhum. Mas que parece tanto com o Mirror's Edge, cara, que pra mim eu já liguei direto, assim. Battlefield 3. Eu falei, caralho, cara. O cara pulando um bunkerzinho ali. Falei, meu, parece muito com o pulinho da menininha no Mirror's Edge.
Mas é porque da DICE, né, cara?
Da mesma produtora.
Então, mas antes disso, creio que não tivesse, né?
Sim. De certa forma, influenciou, mesmo que seja a mesma produtora.
É, o Fear foi o primeiro realmente a mostrar assim. Ou o primeiro que eu vi. Agora, a DICE, com certeza, tá querendo usar todo esse marketing que tá acontecendo em cima do Battlefield pra poder já falar do Mirror's Edge 2 e já usar a mesma engine, porque essa engine deles que eles criaram aí tá muito bonita, cara. Tá conseguindo gráficos que não conseguiriam normalmente no final de geração. Não que seja um final de geração já, né, Play 3 e Xbox. Mas eles estão trazendo coisas novas pra um pra tipo de aparelhos que já não conseguiam tantas coisas, né? Eu acho que quando os caras viram Assassin's Creed, e ali sim começaram com parkour, eles...
Discordo. Pode concluir, mas eu discordo.
O Assassin's
Creed... Prince of Persia.
Talvez. Cara, Prince of Persia sim, hein, cara.
Mas começou. O Assassin's Creed foi que começou mais com o parkour, eu acho.
O Prince of Persia tinha parkour também,
totalmente,
hein, cara.
Totalmente.
E era um parkour bem louco. Era
bem
um parkour,
louco.
Acho que bem mais acentuado do que o Assassin's Creed, cara.
Sim, mas no Prince of Persia você só tinha aqueles ambientes meio rústico, não tinha casas, ambientes com pessoas.
Mas o que tem a ver? É parkour do mesmo jeito.
É, também é.
Não, eu sei. Mas você traz pro mundo real, o parkour do mundo real, que é no meio das pessoas, com escadas, com pontes, com casas, com janelas. O Assassin's Creed implementou isso melhor. Começou ali, eu acho. Aí os caras viram o tipo de jogabilidade.
Mas beleza.
Né, viram aquele tipo de coisa. Talvez até pelo Prince of Persia e pelo Assassin's Creed. E até é da mesma produtora, né? O Prince of Persia e Assassin's Creed.
Só um parênteses. Inclusive, o primeiro Assassin's Creed, ele era pra ser um Prince of Persia, né?
Valeu, Paulão.
Paulão. Isso aí a gente aprendeu lá no programa do Fumeteiro.
Informação do Ubisoftware.
Funcionário da Ubisoft, quando a Ubisoft estava no Brasil. Nosso amigo, quebrou as pernas do Ariel.
Minhas pernas?
Mandou essa pro Shedex.
Ô, louco. Ô, ele tá com raiva porque eu roubei a piada dele, cara. Acho que os caras só concluíram, né, pra colocar em primeira pessoa, né? O jogo, tipo, pensar, pô, vamos fazer esse negócio em primeira pessoa que vai ficar louco.
Eu acho que talvez não necessariamente o objetivo era o parkour, sabe? Mas se você tenta trazer o jogo de plataforma para um mundo realista, sabe? Acho que vira isso também, né? Não que precisava ser parkour assim, sabe? Mas plataforma no mundo...
É, até porque se não
plataforma,
fosse...
Plataforma tipo Sonic?
É, tipo Mario, assim, ou Sonic, que é pular de lugar em lugar, sabe?
Essas pular de plataforma em plataforma.
É, e no mundo real tridimensional, assim, dá nesse jogo, né?
Ele é tipo... Dá nesse jogo em primeira pessoa, né? Porque em terceira pessoa a gente tem ótimos exemplos, né? Mas eu acho que você falou que não tanto pelo parkour, mas se fosse um plataforma em terceira pessoa e não tivesse o parkour, seria um jogo bem chato.
Será, cara?
Então, sabe que antes
talvez
do Mirror's Edge...
Eu acho, em terceira pessoa.
Antes do Mirror's Edge, tinha um jogo em plataforma... O Metroid Prime, ele é um jogo de plataforma também, em primeira pessoa. Só que ele tem exploração também, né? Ele é um adventure, plataforma em primeira pessoa.
E tiro.
E de tiro, né?
Ele tem tiro. Então. Só que ele também não é focado no tiro, viu? Ele tem mais exploração, tem uma parte de tiro e parte de plataforma, sabe? A parte de plataforma é tanto quanto a parte de tiro, exceto pelo último Metroid Prime, mas primeiro ele tinha bastante plataforma.
Primeiro jogo de plataforma que usou parkour foi o Mega Man, cara.
Porque, pode ser.
Não, foi o primeiro Prince of Persia de 89 lá.
Mas ele não usava, não pulava nas paredinhas de uma paredinha pra outra.
Ah, ele não
fazia parkour.
Ele fazia rolamento.
Ah, rolamento não é parkour, rolamento qualquer idiota faz.
Você não sabe o que é parkour, rapaz?
Headshot.
Ah, então, sobre a jogabilidade, eu achei que eles tentaram ser realistas em algumas coisas e em outras eles não foram muito realistas, sabe? Isso que eu não gosto dessa falta de balanço, talvez.
Por exemplo...
Como
por
assim?
Exemplo.
Não entendi.
Por exemplo, que nem você tem que pular e cair, rolar, sabe?
Aham.
Uhum. Você rola... É porque eu joguei no PC também, então... Uma parte, assim, da dificuldade que o Ataliba teve, como é FPS e no PC, né, alguns botões já são padronizados, né, que nem, tipo, abaixar... Ah, se bem que no Mirror's Edge o abaixar é o Shift, mas eu mudei pro Control, né?
É, normalmente, então, tirando
espaço Control. Pula...
É, espaço pula, então, boa parte dos comandos você já sabe, né, no PC.
É.
Botão de ação é o E, né, essas coisas assim. Então, a dificuldade do Ataliba eu não tive, mas é... realista nessas partes aí de você cair assim e você ter que apertar o Control bem na hora pra baixar e rolar, né? Porque se caiu de muito alto. Então, legal, realista nessas coisas assim. Só que eu acho que o jogo podia tentar prever algumas das intenções do jogador, sabe? E ainda mais que não é difícil de prever nesses casos, assim, que nem quando você cai do alto, você tem que apertar o Control, você tem que apertar o Control bem na hora, assim, sabe, que você cair, assim. E várias vezes você não consegue, né?
A maioria não conseguia.
Então, você cai do alto, só que o jogo praticamente sabe que naquela altura lá você precisa fazer, né? E se você já tá segurando o botão, não funciona, sabe? Então você,
mas você tem que apertar na hora, certinho.
É, você tem que conseguir apertar certinho.
Isso é uma coisa que não, você não curtiu, é isso?
O que eu tenho pra dizer é nesse sentido, sabe? Que tipo, o jogo ele podia ver a intenção e fazer funcionar, sabe? Porque imagina se você tá caindo do alto, assim, de verdade. E aí você precisa fazer essa cambalhota, você não vai, se você já pensando na intenção de fazer a cambalhota, cair parado, sabe? Você vai pelo menos... cair fazendo,
vai preparado, né?
Você pode meio que se machucar e fazer meio errado, mas você vai tentar fazer a cambalhota, sabe? Mas... Porém, nesse jogo ele não deixa, se você não apertou na hora, você caiu reto e quebrou as pernas, parece.
Mas cara, se tipo o jogo já não tem tantos desafios, né? O único desafio que tem, talvez você cair de um prédio, não pular certo e cair fora, né? Porque os policiais são cegos pra cacete, eles não conseguem acertar um tiro.
Sim.
E aí...
E você é mais cego que eles também.
Por quê?
Você jogou no controle,
tá ligado? Você não consegue acertar um tiro nesse.
Você não consegue
também
acertar o tiro, ah tá. Mas se você olhar, ela não é uma atiradora, né, cara? Ela não tem habilidade com arma. Tanto que ela prefere deixar a arma de canto e pular.
É, eu percebi isso.
Né? Agora, eu acho que essa questão do pulo aí, ter que rolar na hora, talvez seja a maior dificuldade do jogo, mas
peraí,
acho que seja ruim.
Só uma coisa, ela usa arma no jogo?
Você pode pegar a arma do cara, meu.
Ixi, então é um FPS.
Não, você pega a arma e ela, tipo, dá um, dois tirinhos e ela já solta a arma.
Sabia que era um FPS.
É porque não dá pra, não dá nem pra recarregar, né? Você só tem que atirar o que tem ali e aí acabou pra você.
É, porque teoricamente ela não tem balas, né? Ela vai ter só o que tem no pé.
Mas FPS, FPS quer dizer First Person Shooter, não First Person Shooter All The Time. É First Person Shooter, cara.
É, verdade. Não sei se eu concordo totalmente, mas dá pra entender mais ou menos a...
O Chris explicando as coisas é o melhor do podcast, velho.
Não, mas então, Ariel, outras coisas nesse sentido que... Não, mas realmente, ia tirar um pouco a graça do que é o jogo, que é justamente acertar, né, nesses platforming. Mas outra coisa realista, assim, seria, sabe, quando você tá correndo e você precisa pular de um prédio e se pendurar num cano lá na frente, assim?
Sim.
Então, de vez em quando você pula meio errado, sabe? Cai do lado do cano, só que aí você, sei lá, bate... É, não estica o braço, não faz nada, sabe? Se você não for totalmente preciso no cano, você se ferrou, sabe? E na vida real, provavelmente você...
Você vai morrer também.
Você não teria que ficar corrigindo, sabe?
Na vida real, se você pulasse dessa altura, irmão,
já
era. Não ia
ter... Então, você chegar. Pelo menos ia tentar esticar o braço, né? Pra agarrar o cano ou...
Na vida real, cara, os caras iam usar sniper, eles não iam errar, cara. Não iam errar o tiro.
É, isso é... É, nesse jogo você pega a sniper, você derruba os snipers na hora, né? Você mata os snipers e você nem é atirador profissional.
Pô, mas nem os snipers conseguem te acertar perfeito.
Ah, acerta, só que eles não te matam, né? Quer dizer, só se acertarem uns 2-3 tiros seguidos. Mas aí vocês... É, tranquilo, eu venço os snipers de primeira.
Hã? Ela usa tipo um soro do super soldado ou alguma coisa? Ela é super-heroína ou ela é ser humano normal?
É, ela é tipo um
ser humano. É, normal.
Ser humano.
É da hora que tem até um videozinho, que as cutscenes, né? Que é um desenho fuleira, um desenho fuleira que tem lá, que poderia ser uma CG melhor, né? Que ela tá correndo, cara, ela fica correndo em cima de um prédio, aí um sniper fica mirando na cabeça dela. Aí você pensa, por que que o cara não atirou ainda? Aí ela continua correndo. Ela dá um saltinho aqui, um saltinho ali.
Porque ele não recebeu a ordem, né, cara?
Pode ser. A hora que ele decide atirar, ele atira e você fala, puta, vai passar do lado dela. Meu, ele acerta no chão o tiro. Ele tá mirando na cabeça.
Então, não, meu, mas é que esqueceu de calcular a distância.
Tá descalibrado,
pode
ser. Tem resistência do ar, tem tudo isso que influencia no tiro, cara.
Quem jogou Call of Duty sabe que tem vento, né, também.
É, quem jogou paintball também, cara. Você dá um tiro, a bala vai caindo. É normal isso.
É, uma bala de...
Você tem que dar o primeiro tiro pra poder acertar o outro, porque aí você já sabe onde foi o tiro, entendeu?
Cara, eu vou falar pra vocês, hein. Eu nunca tinha morrido tanto num jogo quanto morri em Mirror's Edge, velho.
Você não jogou Call of Duty, hein,
velho. É verdade. Call of Duty dá pra morrer bastante.
Tô veterano ainda, hein.
Mas você morre de um em um segundo?
Não, você morre toda hora.
Toda hora também não, peraí.
Não, depende do nível, né. Depende do nível, mas...
Até no nível foda, Você tem uns respiros, assim.
Velho, tem fase que você tinha que ver, cara. Eu morria em 5 segundos, sabe. Eu nascia, corri um pouquinho... Morria. Aí eu nasci de novo, corri um pouquinho, morria, tá ligado?
Eu tô numa parte assim do Black Ops.
Ah, é zoado, né?
Mas sabe o que eu achei zoado, Mirror's Edge? Por exemplo, você fica aquela partezinha, você tem que correr na parede e cair dentro da sacada. Aí você vai, pá, você cai. Aí você vai, pá, você cai, você volta no elevador lá atrás. Aí você vai, pá, você cai, você volta no elevador lá atrás. Elevador demora pra abrir. Aí você vai, pá, você cai. Aí você vai no elevador lá atrás. Aí você vai, pá, você cai. Você fala, caramba, você cai no elevador. Aí você vai, puta, consegui passar. Aí você vai, corre um pouquinho e morre, pá. Aí você volta no elevador lá atrás de novo. Fuck off! Aí você vai, pá, corre. Aí você não consegue passar aquela parte de novo. Aí você passa, vai.
Cara, mas os jogos... Hoje estão assim, cara. Uncharted é assim e dá uma raiva desgraçada, cara.
Cara, eu passei nervoso com esse jogo, viu? Cara,
ó, tá aí uma coisa que é legal no Darksiders, cara. Que tem, parece que checkpoint a cada, sei lá, cada sala que você entra, cada cômodo que você entra, vai, vamos pôr assim. Ele dá uma carregadinha, ou seja, se você morrer, você vai volta daquele mesmo local. Tá aí uma coisa legal, porque você... Cara, você se fuder pra passar de um chefe foda e tem outro logo em seguida e você tem que passar tudo de novo...
Isso é foda.
Nossa,
muito chato, cara.
Eu joguei o Okami, cara, e o Okami eu joguei sem memory card. E tem um portalzinho de ouro. Tem um portalzinho de ouro que memoriza onde você passou. Eu passei num portãozinho de ouro, ele aparece a cada 2 horas. Aí eu morri uma hora e voltei quase 1 hora de jogo depois atrás, cara.
Fora o risco de cair energia, dá uma piscadinha.
Você tá louco.
Cara, eu passei nervoso também com esse jogo.
Parece que o Rage também sofre desse problema, né? Se você salvou e esqueceu de salvar de novo depois, você se fudeu.
Ele é kick save, então, né?
Só que o Mirror's Edge, o bom dele, entre aspas... É que assim, apesar de você estar nervoso de passar aquele obstáculo, você tenta 200 vezes, você passa, você morre ali na frente, todas as fases são super pequenininhas, né? Você volta naqueles obstáculos, mas você não volta 1 hora atrás, né? Os obstáculos são...
Os checkpoints deles são bons, cara.
Eu ia perguntar, os checkpoints deles são bem localizados, né? Às vezes os caras pecam nesse...
Mas agora a questão de jogabilidade, uma coisa. Não seria de jogabilidade, mas talvez de design, que eu curti pra caramba no Mirror's Edge, foi o uso das cores, cara.
É, isso é verdade.
Meu, o jogo é muito bonito, cara. A questão gráfica do jogo é muito. O branco e o realce das cores que eles usam uns laranja, uns tons de azul, muito diferentes. Você sabe exatamente onde você tem que pular por causa das cores, né?
Ah, mas isso todo jogo. É um recurso de game
negativo.
Não, isso daí. É uma coisa que foi utilizada do Mirror's Edge.
Nunca tinha visto como eu vi em Mirror's Edge também. É lindo. Tem um negócio que chama Runner Vision. O que que é? É tipo, você enxergar o mundo como que aquele corredor tá enxergando. Então, todas as possibilidades de parkour e pra onde você tem que ir, ele enxerga como vermelho. Um vermelho bem forte, saindo assim, bem uma coisa bem gritante. E olha, eu achei muito louco, cara. Aqueles azuis também, muito legal.
Cara, isso sempre existiu, cara. Só que pode ter sido uma evolução legal e ter feito de uma maneira diferente. Mas esse negócio de você saber onde você tem que ir, sempre existiu, ou cores brilhando, ou alguma coisa brilhando, ou alguma coisa.
Não, você não tá entendendo como é diferente. É diferente. É uma outra
preocupação. Não, eu sei que. Foi o que vocês entenderam que eu disse. Eu tô falando que isso. Isso sempre existiu, só que foi implantado de uma maneira diferente.
Não, cara, mas é assim, o Mirror, Mirror's Edge, o mundo todo é branco, imaginar assim. Mas na visão dela, ela vê os locais que você tem que ir em vermelho. Isso, além de ser um bom parâmetro pra você saber pra onde você tem que ir, adiciona uma questão de beleza pro jogo absurdo, cara.
Cara, eu entendi.
E azul também. Entendi o que você quis dizer, Leptex, mas como isso foi implementado em Mirror's Edge faz toda a diferença. Apesar de já existir isso, é totalmente... Tipo, não é o fato de já existir, é a maneira como aplicar, muda tudo, cara.
É, não, eu acredito totalmente. Eu só tô querendo dizer que não é uma coisa nova. Entendeu? É uma coisa...
Esse lance aí realmente é... Já tinha antes, que nem... tem vários jogos que usam luzes assim, sabe? Numa direção assim pra você... Que é a direção que você tem que ir, sabe? É. Isso aí é a cor vermelha, né?
Mas se você for pensar dessa maneira, nada é novo. Porque se for olhar Mirror's Edge... é a câmera em primeira pessoa como um milhão de jogos e o parkour como sim. Assassin's Creed.
Sim, cara, mas ninguém tá falando que é o contrário. Ninguém tá falando que é inovador. É diferente.
É, mas o fato de misturar coisas que ninguém nunca tinha misturado transforma o jogo em inovador. Acho Mirror's Edge inovador.
Eu também acho.
Não quer dizer que seja bom nem ruim, mas inovador é.
Dizer que é inovador porque nunca foi feito, é isso? Nunca foi feito algo parecido?
Não, talvez você possa pegar uma ideia e inovar aquela ideia. Você dá uma nova cara pra ela.
Então, inovador pelo fato então de ser um FPS de parkour. Isso eu concordo. Agora, você falar que é inovador o jeito que foi feito, eu não acho. Eu acho. Que foi evolutivo. É diferente.
Mas é uma evolução. Eu acho que foi só um novo jeito deles fazerem esse negócio aí de foco, sabe?
Sabe o que eu acho complicado, cara? Toda vez que alguém traz algo novo pros games, a comparação com algo que já existe é assim, no sentido de, putz, mas não é igual o que já existe.
Cara, não é complicado, é inevitável. Cara. É inevitável.
Não, eu comecei a jogar Mirror's Edge sem querer comparar com nada, eu queria viver a cada experiência. O jogo, sempre que eu vi os trailers, o jogo parecia ser uma experiência, não somente um game. Até pela questão gráfica, pela questão do design e pela questão sonora, porque a parte sonora do game, a trilha do game é muito foda.
Muito bom.
Né? Agora, que ele trouxe coisas que outros jogos apostaram e fizeram igual, trouxe, cara. Um jogo que pegou muito disso de cores pra saber pra onde você vai é o próprio Splinter Cell Conviction. Tem alguns canos, alguns locais que você tem que subir que ele muda de cor e fica da mesma forma que o Mirror's Edge.
O Enslaved também tem isso, né? De ter onde você vai e ficar vermelho, as corzinhas lá.
É, então. São ideias inovam, cara.
Mas a maneira como isso é aplicado, ele trabalha junto com o cenário, ele compõe o cenário. E pro Leptex, meu querido Leptex!
Não, mas você sabe que outros jogos também fazem isso, né, não, velho? Compondo junto com o cenário.
Não, tudo bem. Não,
eu tô ligado, eu sei o que você quer dizer, tipo... Mas é porque eu acho que você... fala aí.
Não, só queria dizer que o nosso amigo Leptex, principalmente... Inovação significa novidade ou renovação. Mirror's Edge trouxe novidade e uma renovação...
Não, eu acredito.
Então
é
inovador.
Eu acredito que seja inovador.
Você está errado.
Eu acredito que seja inovador pelo fato de você ter um game desse tipo.
Foi o que ele falou.
Foi o que eu disse, cara.
O Alessandro falou que ele achou inovador porque é um first person shooter de parkour, assim.
Tipo, e eu acho isso legal. Não tô dizendo que eu gostei do jogo, mas eu acho isso interessante, até mesmo por vocês. Pelo resto da humanidade deve ter gostado, né? Pelo que vocês estão falando aí. Mas eu acho que esse fato de você ter por onde ir não é inovador. O jeito que eles fizeram foi super diferente, foi legal, foi uma evolução, uma maneira diferente de você ver o cenário e tal. Legal. Mas isso já existe, cara. Então, assim, é legal.
Só foi feito de outra forma, né?
Exatamente.
Mas a gente não tá dizendo que não existe, cara. A gente tá dizendo que a maneira inovadora da questão de saber por onde ir é o uso das cores e a implementação com o cenário. Principalmente o uso das cores.
Mas você não entendeu o que eu disse, cara.
Ninguém entende
o que ele diz, né?
O Cris entendeu, cara. Não precisa falar mais nada.
Então, é isso... Não, peraí. Você falou que isso é a parte inovadora, Ariel?
Essa
implementação aí, esse tipo de implementação que ele fez.
Uma das partes inovadoras. A gente tava focando no assunto de saber por onde ia e o uso das cores. A gente caiu nessa da cor vermelha, que é a visão do parkour aí, do runner, né?
O azul é muito bonito também, isso que eu ia falar. O azul também mostra partes que você pode interagir e é muito lindo.
Mas, lógico que não, cara.
Nossa, eu chorei.
O que você interage é só o vermelho.
Não.
Não, lógico, dá pra subir num negócio que tá azul. Só que se é pra você chegar lá assim, esse azul vai ficar vermelho.
Então, mas por exemplo, eu cheguei num cano lá vermelho. Eu não sabia que dava pra pisar naquele cano pra pular. Eu dei toda uma volta, fui pelo azul.
Aff, Maria.
Mas depois eu fui ver um vídeo no YouTube das partes que eu passei. Eu fiz sempre o caminho mais difícil, mais idiota. Mas o azul me ajudou.
Explicado por que você morreu. Você fez caminhos que o jogo nem sabia que dava pra fazer, cara.
Não, o jogo sabia, ele já colocou esse tipo de coisa pra idiotas como a Taliba quando for jogar, pra não ficar preso, né, cara?
Tinha que ser um azul, viu? Podia ser um amarelo, eu acho, cara. Tem horas que você anda pro lugar laranja, não tem nada a ver, tá ligado?
Eu tô achando que o Taliba tem problema com cores, ele deve ser daltônico.
É verdade.
Muito bonito. É o Christopher que tem problema com cores, rapaz, ele ia pro laranja achando que era vermelho.
Não, velho.
Mas o Taliba é amarelo. É muito diferente, o laranja e o vermelho ainda pode ser que ele se confunda, mas o azul, cara...
Não, mas o azul ele é parte interativa, assim, tanto que tem uma escadaria de incêndio que você sobe pela escada azul e tal.
Só que essa escada azul, se for o objetivo mesmo, quando você chegar perto ela vai ficar vermelha, velho.
Não, porque quando você chega lá em cima, a porta tá vermelha. É. Quando tem porta vermelha, ao redor nunca tudo fica vermelho.
Quer dizer que é pelo azul, tá ligado? Esse lugar pode ser um laranja e você vai ter que passar, tá ligado, pelo laranja. Então, ou pelo amarelo.
Foi esse jogo que você jogou, cara? Eu acho que a Taliba viu o trailer só, igual eu.
Não, se liga, a parte branca é parte de interação, porque é o chão e ele anda, tá ligado?
É, então, justamente a Taliba. O importante é o vermelho naquele jogo.
Vocês, ouvintes que jogaram e gostaram do jogo, que sabem do que eu estou falando. Vocês sabem.
Ou não.
Eu estou tentando trazer informações interessantes.
Você sabe que você está falando com de 10 a 15 pessoas, né?
Ai, caramba. O cara acabou com a gente agora, velho.
Não, peraí, você entendeu errado, cara. O que eu tô querendo dizer é que ele falou assim, vocês ouvintes que gostaram de Mirror's Edge. Aí eu falei, poxa, você tá falando pra 10 aqui.
Ah, tá, é. Eu também tinha entendido errado.
15 ouvintes, cara, no máximo.
Eu também, todo mundo fez.
Puta merda, eu vou parar de falar, ninguém entende as piadas.
Mas de qualquer forma, o jogo, ele... trouxe uma coisa diferente em relação conceitual, porque é a primeira vez esses jogos de ação, tiros, tudo pegando, que você chega num jogo que seu principal objetivo é... A ação do jogo é fugir. Você tem que fugir do confronto, você pode passar o jogo todo sem lutar com o policial, porque você tem que correr deles, né?
É, isso é legal.
Acho que... Não só fugir, né? Uma parte da fase é fugir, né, parece. Uma parte é... É a parte de navegar e chegar no seu...
Porque assim, eu dei uma lida rápida, mas eu queria que vocês explicassem melhor. Como é que funciona isso no mundo? Ela é o quê? Ela é um bandido? Ela é mocinha? O que que é? Como é que é o personagem inserido?
I was too young to remember exactly how it started. The authorities said the changes, the monitoring, banning, regulating... were for the greater good. But good isn't the same as right. My folks were forever lobbying the mayor's office, going on marches. They even took me and my sister Kate with them. That was until the downtown riots. Protest marches that went bad. Mom was killed, crushed in the panic. After that, my family pretty much fell apart. And gradually, people just let go. Stopped fighting. Let the city take control of their lives. They chose a comfortable life. I chose differently.
É tipo, o mundo lá é como se fosse uma ditadura. Eles estão vivendo uma espécie de ditadura. E eles os runners lá, eles são os caras que são tipo uma resistência.
Mas se passa onde? Se passa no nosso mundo mesmo, normal, ou pós-apocalipse? Qual que é o esquema do negócio?
Porque é pelo futuro, assim, né?
É num futuro, mas não é pós-apocalíptico, né? Porque o negócio
não, de maneira alguma.
Ele lembra muito um filme...
Lembra, cara.
Eu não lembro qual que... Você lembra o nome do filme?
O Stallone com o Fênix lá. Exatamente.
Ah,
porque esse filme é baseado... Demolidor. Exatamente isso. E esse filme, ele é baseado, inclusive, num livro, que é O Maravilhoso Mundo Novo. Tem umas inspirações nesse livro.
Uhum.
O que é? Só pra gente contar. Então, o que acontece? O mundo tava normal. Aí, o que acontece? O governo começou, aos poucos, a... tomar conta da vida das pessoas, colocar a câmera na rua, a transformar esse negócio todo monitorado, a transformar o mundo em um mundo perfeito, onde não tem crime, sabe?
Igual aquele livro 1984 lá, né?
Por aí.
Começou aí o Big Brother, né? Esse esquema todo. Aí.
Isso. E acontece que foi criada uma resistência que não concordava com isso. Eles falavam assim, isso está sendo feito pro melhor das pessoas, mas nem sempre o que é o melhor é o correto. Então foi feita essa resistência. O objetivo dessa resistência, que são os corredores, os runners, é trabalhar para as pessoas que foram presas, fazer trabalho para as pessoas que estão sendo...
Trabalhar para a resistência.
Trabalhar a favor da resistência, mas não de uma maneira violenta. Tanto que no começo do jogo ela fala assim, a polícia não nos importuna, nós não importunamos as pessoas. O que eles fazem? Levam documentos para pessoas que não podem. Eles fazem um trabalho de boa. Eles não têm tanto conflito com a polícia. Tanto que o objetivo deles é passar pelos lugares como ninjas, sem serem vistos, e não importunar a polícia, e a polícia não importuna eles, até que acontece um fato que muda tudo isso, e começa a história de Mirror's Edge.
Eles adotaram esse tipo de forma de agir, né, sendo os runners em cima de prédios, por questão da polícia, de câmeras e tudo mais, que nos prédios não tem, né?
Eles andarem longe das prédios. Pessoas.
Ah, e nessa época não existia satélite ainda e tal.
Não, mas as câmeras não ficavam no topo dos prédios, né?
Você sabe o que é satélite?
O satélite vai fora da Terra, cara.
Mas... mundo!
Mas como é que o satélite vai te filmar?
No topo do mundo!
Como é que o satélite vai te filmar, irmão?
Ah, você nunca assistiu então Jack Bauer, né, cara?
A gente tá falando de outro universo.
Você nunca assistiu 24 horas, dá pra você ver certinho o cara lá, quase em tempo real, cara.
Mas eu acho que o lance não é tão esse assim de não ser visto, mas acho que é das pessoas passarem mensagens que não sejam...
interceptados, rastreados, assim, exatamente.
Ah, isso.
Então, eles são tipo um telefone, só que.
Telefone sem
pessoa.
Fio.
Telefone ao vivo.
Ah, agora faz sentido.
Eles têm que passar umas mensagens, né?
A história em si não é espetacular. Os motivos da Fate não, também não é espetacular.
A gente cita várias referências que são...
Então, não tem nada de original ali, cara, na questão da história.
De tudo que o jogo chama atenção, a coisa que menos chama atenção é a história, cara.
Exatamente.
Verdade.
Até mesmo o vilão, não vou dar spoiler, mas até mesmo o vilão é aquele tipo de coisa, né? Você só vai saber quem é o vilão no final e você fala, putz, como é que pode ser esse cara, tá ligado? É o que acontece com o Heavy Rain também. Quem jogou e terminou sabe o que é. Tipo, pra mim o jogo foi fantástico até eu ver quem era o Origami Killer.
Ah, é?
É.
Nossa, cara, tá merda.
Mas qualquer dia a gente comenta.
Quer dizer que o Origami Killer é tipo um cara assim que dos conhecidos, assim.
É bem por aí. É bem por aí.
É sempre assim, né? É o seu pai. Depois dessas tragédias gregas, é sempre o culpado é alguém que tá próximo, né?
É, cara, eu vou lhe fazer uma revelação. Ele é seu pai. Aí começa aquela música. Pam. Não rola essas coisas, cara.
Nossa, começa aquela música. Pam.
Que música é essa?
Não tem. É um acorde.
tá.
Mas uma coisa que eu não gostei no jogo, que eles podiam ter caprichado mais, é o fato de... O mundo é vivo, é bonito, com as coisas, mas você não interage com pessoas, né? Eu acho que seria legal se às vezes pra fugir da polícia você andasse no meio da galera ali, o pessoal se assustasse quando você estivesse passando. Você não interage com pessoas, é basicamente você e a polícia, né, cara?
E a polícia não são pessoas?
Sim, são pessoas normais.
Uhum. Tem nada...
E isso aí tem sentido, porque você tem fases que você tá andando dentro do metrô e tá vazio.
Não tem ninguém no metrô,
tá
velho.
Tá de dia.
É verdade.
É, mas deve tá acontecendo alguma coisa que vocês não sabem.
Ah, talvez. Uma passeada na Paulista, né?
Você tá em cima do prédio, você vê um carrinho passando, uma coisa, mas a cidade é muito morta, assim... Muito contrastante com a cidade, com a ideia, o negócio bonito, os runners se misturando ali, passando despercebidos. Isso
é isso que eu também queria saber, cara, porque você começa jogando com a Faith, né? Que é fé em português. Mas a gente não vai chamar ela de fé, né?
Eu já tinha ligado o tradutor do Google aqui.
Você só joga com ela o jogo inteiro, você não tem nenhum outro personagem que você possa...
Não.
Que você só... joga, não.
Você só joga com ela.
Você interage, né, com os outros runners, mas você só joga com ela. Que, pra mim, também é um dos pontos fortes do jogo, porque quebrou um pouco aquele estereótipo de heroína, né? Peitudona, bonitona.
Isso.
Ela é mesticinha, cabelinho curto, corpinho atlético. Achei demais a Faith.
Da hora. É um personagem bem marcante, né?
É. Marcante.
Ela marca bastante.
Ela é carismática, Taliba. Você achou ela carismática?
Achei ela carismática.
Ah, que legal.
Você pegava?
Ah, agora que eu tô namorando, eu deixava de lado. Prefiro a minha.
Meu, se esse cast for pro ar, a Taliba, se por algum motivo ter terminado o relacionamento dele, ele vai querer cortar essa parte agora.
Não, cara, a vida é assim, feita de escolhas.
Exatamente, nós sabemos muito bem disso, né? Nós sabemos muito bem disso, né?
Yeah. Loser. You're a loser.
Eu tava lendo uma entrevista do produtor Owen O'Brien aí, que a Taliba citou. Que ele falou algumas referências que ele teve, ou não somente que ele teve pro jogo, mas que as pessoas podem encontrar certas referências em algumas outras mídias.
Legal.
Então, ele citou um quadrinho chamado Lucifer. Eu nunca ouvi falar, mas ele citou e disse que tem vários aspectos do jogo dentro desse quadrinho. Não sei direito o que é. Que é mais ou menos, na verdade, o que ele cita é que onde o bem e o mal não estão bem definidos, né? Eu acho que é isso sobre o que se trata o quadrinho que ele falou que tem a ver com o jogo. Com relação a audiovisual, né, ao filme... Ele citou um filme que é muito legal e que eu concordo plenamente, que é o Corra Lola Corra, sabe? Ele falou que tem, que o ritmo do filme é muito, muito parecido com o do jogo. Que ele cita também os filmes do Bourne, acho que mais na parte de combate, assim, desarmar os inimigos e tal. Eu acho que o Bourne se encaixa nessa forma. Ele também disse que alguns filmes como a Buffy, que ela era caça vampiras lá, e o Battlestar Galactica e o Alien, que servem para mais para caracterizar personagens femininos fortes, né? O personagem que tem bastante conteúdo femininos assim.
Qual é o terceiro que você falou que não deu para captar?
Alien.
Ah, tá.
Com relação à parte de som, que tem o diretor de áudio do jogo, que é o Magnus Walterstedt, que ele disse que tentou causar a maior imersão possível e tal, né? E que as influências-chave dele foram... Acho que é uma banda, não conheço, que é Soil Festivities. De Vangelis. Não sei se é um...
Ah, Vangelis?
É, Vangelis. É uma banda, não conheço.
Eles fizeram música do Blade Runner.
Pronto.
Da hora.
É. E Living Home, de Solar Fields. Eu acho também não conheço. E com relação à ambientação, cenário e tudo mais, ele diz que foi bastante... Buscou bastante referência em Nova York. Que é... Bom, é isso, né? Aquele mundo enorme, estruturas parecidas.
Prédios, né? Muito prédio.
E também disse um pouquinho de Tóquio também. Ele falou que... Bom, foi isso mais ou menos as referências do cara... Não só referências, como também, sei lá, coisas que compõem o jogo em outras mídias, né?
Acho legal.
Legal essas referências.
Legal mesmo.
De onde veio, né?
Inclusive, a música tema, Still Alive, é sensacional, né?
É, cara.
Ah, chama Still Alive essa música?
É. Still Alive não tem relação nenhuma com a música de Portal.
Mas é uma música criada pro jogo ou é de alguma banda conhecida, alguma coisa assim?
É de uma cantora.
É, quem canta é uma sueca chamada Lisa Miskovsky. E não sei se foi feita especialmente pro jogo, mas o trailer dessa música com ela cantando é muito legal, que ela tá cantando em cima de um prédio normal da vida real, o clipe da música. E aí vai tudo se transformando, ficando nas cores de Mirror's Edge, cara.
Eu acho que foi feito pro jogo, sim, cara.
Eu acredito que tenha feito especialmente pro jogo. Muito legal, a gente vai fechar o cast com essa música.
É, essa música inteira, se você ficar ouvindo direto, ela se torna chata. Mas é o. Mas o
qualquer música, se você ficar ouvindo direto,
qualquer música
se torna
mundo,
chata,
pô.
Cara.
Não. Pô, essa música, se você ouvir ela 3-4 vezes, ela já fica chata. Você tem música que você ouve aí.
Ah, tá.
Tem música que você ouve até hoje, tipo do Metallica aí há anos, que você não enjoa. Mas o que eu tô dizendo
é
assim, o
principal... Três vezes é pouco.
O toque mais legal dessa música é o comecinho, quando você começa o jogo ali e tal. É um toque de piano. Puta, aquilo ali é espetacular, cara. E parece que é ligado diretamente à imagem da Fate.
Uhum.
Muito legal. Inclusive tem também, só comentar rapidinho, o Reaction Time, que é uma espécie de um bullet time que tem pras batalhas, né? Que
sim.
Muito legal, importante e tal.
Você desvia de balas?
Não. Mas, ô, isso aí é meio forçado, velho. Porque se você pegar a parte final do jogo, não vai ser spoiler, mas todo jogo, quando você tá no final, tem muito inimigo. Você tá num prédio e tal, e vem muitos policiais. Cara, é tiro pra todo lado, não te acerta um. E aí entra muito nessa questão desse tempo aí.
É que você
de,
é muito
de câmera bom. Lenta. Não sou muito bom, não. É, entra muito nessa questão da câmera lenta. Toda hora que ela chegava perto de um policial, ficava nessa câmera lenta, ela não tomava um tiro e ela conseguia desarmar todos.
Então, mas essa câmera lenta é opcional, né?
Cara, depois...
Opcional?
Virou no PlayStation, né? 3, no PlayStation é opcional, você aperta um botão pra entrar na câmera lenta.
Puta, eu não lembro disso, cara.
Pô, mas virou recurso, parece que de quase todos os games, né, cara? Esses bullet times, eles só mudam os nomes agora, né?
É.
Você vê
em Max Payne
todos começou, os né, jogos.
É. Red Dead usa e abusa, né, cara?
Red Dead, God of War, Darksiders, todos eles têm algum negocinho desse tipo.
Um slow motion.
Até o Black Ops.
Ah, é? Só faltava essa agora.
Nem lembro.
Mas enfim, galera, o negócio é o seguinte. O jogo chegou prometendo quebrar paradigmas, prometendo uma revolução nos gêneros de jogo, prometendo que seria antes e depois de Mirror's Edge que marcaria história. Então, com todo esse hype e com os hypes que foram criados com a demo, com os trailers e tudo mais, a projeção inicial da desenvolvedora era vender 3 milhões de cópias. Acontece que em fevereiro de 2009, quase 6 meses depois do lançamento dele, o jogo tinha vendido menos de 1 milhão de cópias. E no fim de 2010 saíram números que o jogo no total havia vendido mais de 2 milhões de cópias ao redor do mundo. E apesar de ter gerado receita, ter gerado lucro para a empresa, eles ficaram muito chateados, muito abatidos, porque acharam que ficou muito abaixo da média.
Eu acho que... Pô, 2 milhões, cara. Apesar que se os caras vendem no começo, né, nos 6 primeiros meses, eles ganham mais, porque o jogo é mais caro, né? Depois ficou mais barato, eles, por consequência, ganharam menos. Mas, putz, eu acho que foi bom, cara.
Mas eu acho, cara, que quando você tenta, nem sempre quando você inova muito, cara, cai na graça do povo, assim, às vezes...
É.
Às vezes o que eu senti, tipo, de caralho, tá muito diferente e não achar divertida essa diferença, muitas pessoas sentiram, entendeu? Acho que isso...
Não, mas os reviews também não foram bons, né, cara?
Foram bons.
Não, mas acho que a mais... É, não sei.
A média da nota do jogo é 7, cara.
É, eu nota que eu daria, assim.
É baixo.
7,
baixa pra caramba.
Não é ruim nota 7.
Eu dou uma nota 8.
Baixo, cara, é baixo. Pro hype todo criado, é baixo.
É, acho que pra eles estarem esperando 3 milhões, assim, acho que...
Ah, sim.
Se venderam, tá bom, assim.
Mas se você for pegar aqui, por exemplo...
Excelente o jogo,
é. Eurogamer deu 8 sobre 10. A oficial Xbox Magazine deu 9.5 sobre 10. Mas aí, por exemplo, a Edge, revista Edge, deu 5 sobre 10. Então, quer dizer, teve uma variação, assim, né? E de maneira geral, as opiniões de quem jogou pra PC são mais positivas das pessoas que jogaram pra console, né?
É que o gráfico também do PC é um absurdo, cara.
Não, mas pode ser também muito em questão do que o Ataliba citou no começo, dos controles, né, cara? Às vezes os controles do PC são mais...
Não só isso, cara, é que na época que o Mirror's Edge saiu, a Nvidia tava lançando aquele Physics. Que a tecnologia de física dele diz que é absurda, cara. E aí o Mirror's Edge foi, tipo, usado muito pra marketing do Physics e pra venda das NVIDIAs, né? Então no PC, o jogo é melhor por natureza, por ter saído depois, pelo PC ser melhor, e também por utilizar de novas tecnologias, né, cara?
Mas esse negócio acrescenta tudo, bem pouco também, né, Ariel?
Tá, se você for olhar... a questão da física muda na questão do pulo dela, a maneira com que ela agarra.
Mas isso a gente falando de
partículas. Eu tava com esse negócio ligado metade do jogo.
Cara, a gente tá falando de público massa, então assim, não dá pra levar isso em consideração, cara. O que a gente pode levar em consideração, que todo mundo percebe, que todo mundo comenta, é gráfico e jogabilidade.
Não, mas na hora de você fazer um review, uma crítica, principalmente quando eles vão fazer pra PC, cara, eles vão olhar tudo, cara.
Mas é exatamente isso. Então, quer dizer, apesar disso tudo, a Electronic Arts ficou desapontada, disse que o jogo ficou muito abaixo do esperado. E aí veio o diretor, um dos chefes da Electronic Arts, o Frank Gibeau, e disse... E disse assim: parkour em primeira pessoa através de prédios é divertido, mas para ser franco, Mirror's Edge ficou aquém na sua execução. Existem problemas com a curva de aprendizado na dificuldade. Não sou burro. Na narrativa, e claro, não tem multiplayer. A chave para o aprendizado é que se você está sendo ousado, você precisa ir o mais profundo que conseguir no desenvolvimento. Outra coisa que ele disse é o seguinte: ele, o jogo, né, fez dinheiro para nós, mas não como esperávamos. Sentíamos que tínhamos uma franquia de qualidade, mas novamente sem a força do multiplayer.
Com relação a esse negócio do dinheiro, o pensamento corporativo funciona da seguinte forma: se você tá esperando você receber 3 milhões de lucro e você recebe 2 milhões e meio, você não recebeu 2 milhões e meio de lucro, você teve 500 de prejuízo, cara. Então eles pensam assim, e isso vai ser assim pro resto da história da humanidade.
Então, mas eles estão falando muito, cara. Com certeza vai logo, pro final do ano, vai ter alguma coisa dizendo que vai sair Mirror's Edge 2, cara.
Ah, sim, eu acho que sim também.
Eles estão fazendo
Acho que já falaram, né? Já falaram alguma coisa
não,
assim. Não, mas já falaram sobre Mirror's Edge 2.
Ah, já.
Um milhão de vezes.
Eles terminaram o desenvolvimento do Battlefield 3 na certa e estão querendo fazer outra coisa, né?
A DICE, eles cresceram, né? Eles não são só uma equipe fazendo um projeto só, né? Eles são vários caras fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né?
Acho que eles estão responsáveis pelo Medal of Honor também.
Ah, pelo multiplayer do Medal of Honor.
Pelo multiplayer.
Então, com base nisso que vocês estão falando, é o seguinte: desde que o jogo foi lançado, pelo fato dele ter ousado, pelo fato dele ter tentado trazer coisas novas, a mídia especializada sempre fica cutucando a Electronic Arts quando que vai ter um Mirror's Edge 2. E surgem boatos, aí caem boatos, surgem boatos, caem boatos. No ano passado surgiu um boato de que Mirror's Edge 2 estava sendo preparado, mas aí na hora dos testes ficou muito abaixo daquela experiência que eles queriam proporcionar.
Ano passado, 2010, né? Que vai saber quando vai sair o programa.
E aí o projeto foi cancelado no meio, cancelaram, jogaram fora. E aí agora de novo estão voltando com boatos sobre Mirror's Edge 2. Quando esse cast tipo a gente não sabe se já anunciaram. Mas por causa de algumas coisas. O seguinte, a primeira é que Battlefield 3, pela mesma produtora, foi desenvolvido e eles ficaram muito felizes, como o Ariel já falou, com a nova engine, e estavam estudando fazer Mirror's Edge 2 com a nova engine que foi usada em Battlefield 3, que é a Frostbite 2. Exatamente. Outra coisa que leva a indícios de que logo teremos o anúncio de Mirror's Edge 2 é que um dos produtores, um dos grandes cabeças lá da Electronic Arts, que é o Patrick Liu, ele disse assim: eu acho que as pessoas estão prontas para receber o game novamente. Aí concluiu: vemos que há uma base enorme de fãs, é quase como um culto, e sabemos dos pontos fortes que tivemos e as fraquezas que tivemos nesse game. Se estivéssemos lançado um novo game, saberíamos o que melhorar e como atingir um público mais amplo. Então eu definitivamente acho que existe um mercado esperando.
Eu acho que eles correm o risco de acontecer como aconteceu com Shenmue. Muitos fãs, poucos compram. E aí não é comercialmente falando bom. Mas se eles não lançarem o 2, pelo menos, pegarem a mesma ideia e evolucionar essa ideia, colocar talvez os civis como...
Evolucionar, você quer dizer evoluir?
Isso.
Eu acho que eles vão ter que correr o risco, porque... teoricamente, eles vão vender para pelo menos metade do que eles já venderam. E aí, meu, o hype, o comercial, o marketing vai fazer vender o resto.
Talvez eles não devessem fazer o nome do jogo ser Mirror's Edge 2, né? Eles podiam colocar Mirror's Edge e algum subtítulo, assim.
The Final Destination, alguma coisa
assim. Porque é muito jogador, né? Quando eles veem o 2, assim, eles falam, putz, não joguei isso. Porque, não joguei o 1, né? Já vou pegar o jogo pela metade, a experiência, né? Então, se você lança de novo, é que nem esse driver, né? Não importa se você jogou Driver 1, Driver 2, o Driver 3. Driver novo é o Driver São Francisco, né?
É.
Então, mesmo se você porque... não conhecia, né? Não importa, né?
Com relação à narrativa, tem algum gancho, assim, pra... Pra algum próximo jogo? Ou...
Cara, teoricamente, assim, não fica muita coisa aberta, não.
Não, mas como... Esse universo proporciona novas coisas, né?
É.
Não, novas então, mas quando você vai se tratar do mesmo jogo, talvez você vê um personagem outro personagem...
É, acho que podiam colocar outro personagem mesmo.
Eu gosto da Fate.
Acho ela muito boa.
Sim, eu achei ela uma personagem bem foda, assim, né?
Não é que não fica pontas, né? É que é foda, senão vai ser meio que spoiler. Mas o cara fala no final, não vou falar quem. Ele fala que, tipo, a Fate não conhece os peixes grandes, né? Como se tivessem pessoas maiores, uma organização maior.
Então, aí seria legal, cara, porque se a gente for ver os plot twists desses filmes que a gente te comentou, principalmente do Demolidor, no final você vê uma coisa super legal, né? Tipo, a Resistência, quando vai descobrir quem realmente tá por trás de tudo, fala, porra do caralho. Então, se isso realmente acontece em Mirror's Edge, pode ter uma pontinha aí.
Mas você sabe...
atrapalhar.
Essa resistência é de menos, hein,
meu? Essa Resistência do Mirror's Edge, ela... é uma resistência que não concorda com o sistema, mas ela também não tá tentando dar um crash no sistema.
Não?
Não.
Eles querem viver do jeito deles.
É, exatamente.
Ah, que bosta. Não entendi, assim.
É verdade.
Qual é o sentido, então, de você trabalhar contra o governo aí?
Na verdade, ela só trabalha contra o governo lá no jogo por questão da irmã dela, que é policial.
Então, mas eles começam a correr atrás dos runners só quando eles acham que os runners quebraram lá o... Mataram um candidato... Não, um político.
Pope, né? O Pope.
Até esse momento, os runners não enchem o saco. Ela até cita numa parte assim e fala... Alguma coisa mudou drasticamente. Eles não nos perturbavam, mas tem muitos policiais na rua. Aí a Fate até fala assim... Ah, deve ser alguma renovação de contrato. Um pessoal novo entrando, querendo mostrar serviço e tal. Mas, de maneira geral, os runners não incomodam o sistema. E o sistema não incomoda os runners.
É meio difícil também, né? Vencer tanta gente, né? Porque a missão mostrou lá, né? Mais ou menos quantos runners tinha lá. E é tipo... em torno de 7, né? 7 pessoas contra o resto do mundo.
E um dos runners que tem lá ainda toma um capote uma hora que eu rachei o bico, velho. Porque ele começa a se mostrar de gostosão. Ele entra no elevador, dá tchauzinho pra você fala... Filha da mãe, cara... Dá um pulo, pega no...
Mas todos os runners fazem, tipo, a mesma coisa, né? Então, às vezes, trabalham em cima da mesma causa.
Não.
Não?
Não, porque os runners são aqueles que não concordam com essa maneira e não gostam de ser vigiados. Então, todos fogem desse sistema. Não necessariamente trabalham com a mesma coisa.
Ah,
todos...
então eles não trabalham a favor da Resistência, então.
Não necessariamente. De maneira geral, trabalham a favor de si mesmos.
Eles pegam as pessoas que são...
Olha o Cris, olha a novidade pro Cris.
É que a história pra mim tá tão qualquer coisa assim, eu só quero que ela acabe. É sério, eu acho que o jogo durou tempo demais.
Alguém pode até vir aí nos comentários e me... Mas é que também eu vou falar, a história não me chamou tanta atenção, então foi isso que eu entendi, tá ligado?
É isso mesmo, as pessoas lá que são contra o tipo do governo, que são a Resistência, eles contratam os runners pra fazer alguns serviços pra eles. Então os runners aproveitam-se da situação pra poder ter clientes. Aí a Fenty tem um cliente, tem mais alguns clientes, a Celeste tem outros clientes. Aí os runners foram se formando, né?
E alguns trabalham sozinhos e outros em grupos, como é o caso da Fenty, que trabalha sobre o Mark, que é o mentor dela e tal. Então ele vai conversando com ela no ponto eletrônico que ela tem, ele vai orientando ela, ele tem umas câmeras, os seus da cidade.
O fato da história ser whatever pra vocês, chegou a incomodar, assim? Isso atrapalha alguém?
Não, de maneira alguma.
Eu acho que atrapalha, viu?
Não, porque hoje, jogos, assim, eu gosto de jogos com uma boa história, assim, pra você, sabe? Eu jogo histórias cinematográficas, é o que a gente tá comumente vendo.
Mas é que o jogo, ele não tem um foco na história, mas a história também não é ruim. Ela é bem clichê, entendeu? Não tem nada novo.
Que nem você falou, né, Ariel? É que esse jogo é um jogo meio... É um jogo experiência, assim, né?
É.
Eu acho que é importante pra esse tipo de jogo ter história, sabe?
Eu também acho, cara.
Ele é meio que parecido com um filme, assim. Ele pega a pessoa que tá assistindo, no caso do filme, né? E faz ela passar por, sei lá, uma sequência de emoções, assim, né? Uma hora a pessoa ri, outra hora ela sente medo, então... É tipo uma experiência, e aí o Mirror's Edge, acho que se ele tivesse a história mais forte, ele poderia ser melhor, só que, tipo, agora sim eu só tô querendo que o jogo acabe, sabe?
Acho que... por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla de história, exatamente pelo fato de vocês estarem falando sobre o Mirror's Edge 2, entendeu? Algumas coisas que eles precisam, sei lá, melhorar. Né?
Mas
adicionar, né, no caso da história. Porque...
mas eu acho que o Mirror's Edge 2 pode ser com ele, pode ser uma história totalmente nova dentro desse mundo. Eu acho que o que deve ser melhorado são coisas em questões de jogabilidade, que eu acho que o jogo ficou repetitivo.
Sim, também. Não, sim, claro.
E esse é o principal, mais do que a história, eu acho. Porque eu acho que a história, o jogo funciona independente da história. Eu não acho que a história é o mais importante nesse jogo.
Eu também
acho assim. Sim, eu acho que não também.
Christopher pode discordar comigo, que a gente tava tendo umas conversas, mas, por exemplo, Portal. Apesar da história ser muito engraçada, os robôs serem sensacionais, se você não souber nada de inglês e whatever que os caras estão falando, é um jogo que funciona independente da sua história.
Todos os jogos devem partir desse princípio, né, cara?
E não é.
Acho que não. O Portal, velho, se você tirar a história e tirar tudo o resto, ele vai virar o Portal do Flash. E ele é bem mais fraco do que o... fala aí, Ariel, a parte mais legal, assim, até uma certa parte, assim, você fala, beleza, né, só vou resolver os coisas, mas chega uma hora no Portal que ele vira puramente história, sabe? Você vai querer continuar pra frente porque você vai dar um lance na história que você vai falar, caralho, o que é isso? O que tá acontecendo,
até
sabe?
Até porque começam a dar menção a Black Mesa, a Half-Life...
Mas não é só isso, que nem você falou assim... se você tirar a história do Portal, ele fica igual a versão de Flash. Muito pior. É claro que fica muito pior, porque você tira um elemento forte, mas funciona mesmo assim. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
Lógico. Mas eu acho que se a pessoa que teve a experiência do Portal entendendo a história e a pessoa que teve experiência e não entendeu nada da história e nem ligou pra história, eu acho que o cara que não pegou a história perdeu, no caso do Portal, acho que perdeu mais que a metade do jogo, viu?
Eu cito outro exemplo que eu acho que muita gente já deve ter jogado também, que é o Red Dead. A história, na minha opinião, é muito, assim, infinitamente mais legal do que jogar.
Sim, mas esse é o foco do Red Dead. Eu digo, não, esse não é o foco do Mirror's Edge.
Não é o foco.
Só fala do Red Dead.
Não, o que eu tô dizendo é que eu achei a história sensacional. Eu acho que a história deve existir e deve ser muito boa, cara.
Sim, então mas joga GTA 4, joga GTA 4 porque a história é espetacular e você fala que o jogo é uma bosta.
Mas é isso que eu tô falando.
Mas eu jogo o que eu quiser, cara.
Eu acho. Claro. Você discorda de mim, tudo bem. Você tem, eu tenho direito também de discordar de você. Eu acho que o foco do Red Dead Redemption é a história. Eu acho que é a história que leva o jogo. Já Mirror's Edge, eu acho que não. É a jogabilidade. Se eu jogar sem saber o que tá acontecendo, whatever. A história não vai me acrescentar em nada de me deixar mais imerso. O que me deixa imerso...
No caso, como foi mal feito, realmente dá nisso.
O que me deixa imerso no Mirror's Edge é que, de repente, começa a tocar uma música frenética, começa a vir tiro de todo lado, e eu saio correndo, não sei pra onde eu tô correndo, mas pra onde não tá vindo tiro, cara.
Eu tenho que concordar, cara, porque assim, eu sou um dos caras que mais dá atenção pra história. Eu acho importantíssimo, mas no Mirror's Edge, cara, foi diferente, porque o jogo em si, essa questão que o Taliba tá falando, a questão sonora, a questão do cenário, é tão louco que quando você termina o jogo, eu pelo menos, quando eu terminei o jogo, eu fui fazer aqueles time trials que tem lá pra fazer. Que você tem, tipo, parece aquelas fases do Crash que tinham, do Crash Bandicoot que tinham uns reloginhos. Cara, é muito louco de fazer por causa da jogabilidade, por causa do cenário, por causa da forma de se jogar. O jogo conseguiu fazer a história não ter importância.
Eu acho que a história é secundária.
Eu acho que, a gente principalmente tá sentindo isso, eu acho, porque ficou fraco nesse aí, sabe? Tipo, se a gente tivesse jogado um Portal que não tem história nenhuma, que nem o Ataliba tinha jogado o Portal de Flash e tinha falado que, puta, é muito louco. Eu falei, não... Mas você jogou o Portal de PC, mas não, mas é da hora, eu acho que eu peguei já o espírito.
Mas é que pra gente, Cris, é diferente o Portal, porque a gente acompanha a Valve, né? A gente tá jogando Half-Life, jogando os jogos do universo que a Valve tá criando. E o Portal, de uma hora pra outra, começou a fazer parte desse universo de maneira espetacular. Agora...
Mas sabe que o Portal, hoje em dia, ele tem um tamanho talvez até maior do que Half-Life, sabia?
Comercialmente falando, talvez sim.
Porque justamente, não importou se a gente, quer dizer, o público se conhecia Half-Life ou não. O pessoal abraçou, sabe?
Mas pra quem conhece, o jogo... 200 vezes mais importância.
Uhum,
agora, se você olhar a questão, puta, o jogo que não tem história, pô, não vale. Meu, você pegar um Mario, o Bowser toda hora sequestra a Princesa Peach, é a mesma coisa, você tá lá jogando por causa do jogo.
A história do Mario.
Mas aí eu já vou concordar com a Taliba por causa do, é o foco.
Uhum.
É a diferença. Mirror's Edge é um puta jogo, assim, primeira pessoa que você vê. A história que vocês estão me falando até agora, que já é conhecida. Não me fez ter vontade de jogar o jogo.
Então, mas peraí.
Pra mim, tem uma importância muito grande.
Não, mas então, quando eu vi o Mirror's Edge, eu também não fui querer jogar por causa da história. Assim que como eu vi Portal, eu não quis jogar por causa da história. No Portal, quando eu joguei o de PC, a história me prendeu, porque é muito louco o GLaDOS, os computadores. Mas não foi o que me chamou, é a jogabilidade, cara.
O que o produtor da NES falou quando eu tava se referindo ao Mirror's Edge? Ele não tava dizendo que ele ia entregar um jogo com um enredo fantástico e tal. Ele tava falando que ele ia mudar a forma de se jogar
um
jogo em primeira pessoa.
É, ué.
Sim, sim.
A experiência. Todo mundo que jogou Mirror's Edge por vontade própria, vamos dizer assim, porque, puta, eu vi Mirror's Edge, adorei, quero jogar, quero saber se aquilo é verdade. Foi por causa dessas palavras, por causa disso que viu.
Once the city used to pulse with energy. Dirty and dangerous, but alive and wonderful. Now, it's something else. The changes came slowly at first. Most didn't realize, or didn't care, and accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines, criminalized. They became our clients. We call ourselves runners. We exist on the edge, between the gloss and the reality, the mirror's edge. We keep out of trouble. Sight, and the cops don't bother us. Runners see the city in a different way. We see the flow. Rooftops become pathways and conduits, possibilities, and routes of escape. The flow is what keeps us running, keeps us alive.
Acho que a EA, na época, ela tentou 3 franquias novas, né? Porque no resto era muito franquia reciclada, né? Mais Battlefield, FIFA e NBA, sei lá.
Need for Speed.
Need for Speed, principalmente, que tava, eles viviam fazendo um por ano,
desgastado.
Né? Aí eles pegaram o Mirror's Edge, que era ia ser uma franquia nova, né? Fizeram também o Dante's Inferno e o Dead Space, né?
Exatamente.
Então, eu acho que o mais ousado é o Mirror's Edge, sem dúvida, né?
E o pior, né, cara, é que dessas 3 franquias aí, você pegar somente Dead Space foi quem deu um retorno comercial pra EA. Ela automaticamente parou de fazer as franquias novas e começou a se focar somente nas sequências de novo. Ou seja, o mercado reclama que não temos novidades.
Uhum.
E quando tem novidade, ou porque a novidade não foi bem feita, ou coisa assim, acabam pisando, né, cara? Não é, apesar de Dante's Inferno não ser novidade, né, cara? Era uma cópia do God of War.
A novidade do Dante's Inferno foi um livro clássico, né, pros games.
Isso agora, não é uma novidade.
Eu falei a franquia nova, né? Eles tentaram começar franquias novas, assim.
Eles pegaram um gênero que tava em alta, que é o hack slash, e falaram, vamos fazer um desse também.
E é bem ganancioso o Dantes Inferno, né? Porque eles também fizeram um desenho, eu acho que...
Gibi, acho, mais. Comics.
Então.
Mas agora tá virando moda isso, né? Eles estão querendo já... Tem um monte de jogos já querendo meter uns quadrinhos, já...
A maioria tem, na verdade. É que aqui não chega, né?
Cara? Inclusive Mirror's Edge ganhou quadrinhos, comics.
Legal, cita aí.
Então, eu não sei se chegou aqui no...
Acho que não.
Aqui no Brasil, eu acho que não, mas em 2008, durante a Comic Con.
2011, velho.
Isso é muito boa.
No ano passado.
2008, na Comic Con, a DICE anunciou que ia lançar os seus quadrinhos, uma coleçãozinha, uma minissérie limitada, em parceria com a DC Comics. Como foi em 2008, claro que já saiu há muito tempo atrás, acho que não chegou, provavelmente não chegou aqui no Brasil, só os fãs mais hardcore provavelmente foram atrás e tiveram acesso.
Uma legal pena, né?
Legal
uma
é a pena. Valve que faz e joga no site e a gente vê de boa.
É, verdade. Mas eu acho que desses aí, eu acho que é dessas 3 franquias novas que a EA tentou, talvez o Mirror's Edge foi o que eles menos investiram. Assim, eles investiram para que era inovador, né? Mas eu acho que o Dante's Inferno, eu acho que ele tem uma cara muito mais assim, de coisa ansiosa, sabe? e o...
Dead Space.
Dead Space, né? O Dead Space também foi grande, eles lançaram, tinha desenho também, né, junto.
É, o Dead Space tem até um filme desenho, né?
É, esse filme desenho aí, eles lançaram, é isso aí.
Uma das coisas que eu achei interessante é que o jogo é curto também, porque ele é muito repetitivo. Talvez se fosse muito grande ia tornar a experiência horrível, que o Chris também já tá louco pra chegar no final.
Eu acho que ele durou mais do que deveria, viu?
Então,
o jogo tem média de 7 horas.
Não, então, mas tem um mito na internet aí que tem um cara que zerou o jogo em 52 minutos e jogou no YouTube, cara.
Nossa, velho.
O cara jogou no YouTube?
Não, ele jogou o vídeo no YouTube. E zerou em 52 minutos. Então, acho que é a primeira vez. É que a primeira vez que você joga, você cai muito, você morre muito. Mas depois que você joga 10 vezes, que o cara deve ter gostado muito, você pega todas as manhas, o jogo realmente fica rápido, né?
É.
Nossa, mas não sei, velho. 52 minutos?
Ah, é.
O cara foi cortando as cutscenes, né, meu?
Só citar também que é interessante que a Electronic Arts fez um joguinho em 2D de Mirror's Edge, né?
Muito bom.
Que a gente vai colocar aí no post a versão em Flash, e teve uma versão para iPhone que vendeu 37 mil cópias.
Opa!
Tá, pouquinho, eu acho.
Ah, não, para iPhone tá bom ali, foi um joguinho barato.
É, mas esse definitivamente, se tirar a frente e colocar o Sonic, é o mesmo jogo. fica idêntico, cara.
Então, não, mas eu prometo que da próxima vez, isso é uma promessa que eu faço pros ouvintes, da próxima vez a gente vai falar sobre um jogo legal, tá?
Nossa senhora.
Porque o Ataliba, ele é filha da puta, cara. Isso é uma coisa criminosa. Ele chega pra mim e fala assim, então, o que você acha desse jogo? Eu falo, legal, o que você acha desse jogo? Legal, o que você acha desse jogo? Puta, acho uma merda. Semana seguinte ele fala, nós vamos gravar sobre esse jogo. Puta, velho. Sério, não, porque a gente vai gravar, porque a gente precisa de opiniões adversas, e sempre eu sou opinião adversa. Aí os caras ficam me chamando de mala, os caras ficam me suando, xingando muito no Twitter, aí só eu me fodo, cara.
Porque a gente sempre tenta equilibrar, trazer alguém que não gosta do jogo e alguém que gosta, né?
Mas ó,
o Ariel gosta de tudo, ainda é difícil.
Cara, eu prometo que eu vou tentar gostar de Black Ops.
Ah, pode
ficar zoando o Ariel. É foda só eu não gostar do jogo.
Vamos tocar aí, fechar com Still Alive da sueca Lisa Miskovski. Um abraço e até a próxima.
Abraço.
Falou, abraço.
Tchau.
Aí, ó. Cara chato, velho.
Still alive, you're still alive. 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 You take me where I have to go.